Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, a proposta de hoje é falarmos de uma obra chamada Arte da Prudência, de um escritor espanhol chamado Baltasar Gracián. Todos me ouvem bem, assim? Sim? Caso fique um pouco baixo, podem fazer um sinal para aumentar o tom da voz. Então, a ideia não é esgotar todo o conteúdo do livro, que é um livro bastante interessante, que consiste em reflexões desse autor, que viveu lá pelos anos de 1600, na Espanha, que é a sua terra natal. Então, a ideia não é esgotar, nem fazer uma leitura comentada deste livro, mas de ver como um ser humano, em momentos de adversidade, e que acredito que todo ser humano passe, mais ou menos, a depender do momento histórico e de suas circunstâncias, por momentos de adversidade, como é possível extrair da vida, extrair das adversidades, extrair dos fatos da vida, experiências, conhecimento, sabedoria. Tem um texto que eu acho muito interessante da professora Lucelena, que ela fala do suco de laranja. Não sei se vocês já conhecem, já viram essa crônica. Que ela fala o seguinte, que quando nós vamos preparar um suco de laranja, cortamos a fruta, esprememos, jogamos a casca e o bagaço fora e bebemos o líquido, né? A melhor parte ali do líquido da fruta. E ela diz um pouco isso, né? Que com a vida deveria ser algo similar. Ao passarmos pelas experiências da vida, aprendemos a jogar fora as cascas, os bagaços e ficar com o sumo precioso, ou seja, a sabedoria, o que aprendemos com os fatos. E foi um pouco do que o Gracián fez nessa obra. E que é algo bastante recorrente ao longo da filosofia. Existe outro filósofo chamado Marco Aurélio, que é do período do estoicismo romano, foi um grande imperador, que também escreveu lá as suas meditações. E em que momento ele escrevia, se recolhia para escrever? Nos intervalos entre batalhas, porque ele passou anos e anos de sua vida em campo de batalha, vivendo numa tenda em constante guerra. E dali conseguia tirar muitos ensinamentos, muita sabedoria. Na escola pitagórica também existia um hábito dos discípulos da escola de Pitágoras escreverem diários. E o que seria diário? A compilação ali ao final do dia ou em outro momento que se sinta mais à vontade do que aprendemos ao longo daquele dia. E aí fica uma pergunta aqui para todos nós refletirmos ao longo desse nosso momento de reflexão. No dia de hoje, o que nós aprendemos? Se fôssemos pegar uma folha de papel ou, enfim, alguma forma de anotar, qualquer que seja, e fôssemos descrever o que aprendemos, que ensinamentos, que sabedoria tiramos do dia de hoje, o que escreveríamos? Estão preparados, então? Vamos conhecer aqui um pouquinho, então, sobre o autor. Então, o intuito não é, como eu disse para vocês, falar sobre ele. É apenas uma inspiração. Então, Baltasar Gracián e Morales, que nasceu nessa cidade de Belmonte de Calatayud, na província de Saragoça, na Espanha, em 8 de janeiro de 1601, e faleceu também numa cidade também da região de Saragoça, chamada Tarazona, em 6 de dezembro de 1658. Então, viveu esse período todo na Espanha. E esse período também histórico, é interessante frisar, que é final de Idade Média. Ele escreveu vários livros, teve muitas obras, nem todas chegaram ao nosso tempo, e as mais relevantes, as que ganham maior destaque, foi um romance que ele escreveu intitulado O Criticon, ou Criticon, e A Arte da Prudência. Inclusive, vários filósofos depois tomaram A Arte da Prudência como livro de cabeceira, dizem que Schopenhauer gostava bastante, então tomou popularidade pelo seu estilo simples, direto e parte de uma vivência. E acho que isso dá bastante vida e coerência ao texto. Ele foi um religioso, pertenceu a uma ordem jesuíta e grande parte da sua formação pessoal e intelectual se deu no âmbito da igreja. E diz que ele, por ser um grande pensador e ter a sua natureza filosófica, parece que incomodou um pouco lá a ordem onde ele convivia. E causou alguns problemas, tiveram que deslocá-lo de localidade, mas isso não impediu, um fato relevante para ver que como para a gente ter uma vivência filosófica, não é necessário ter uma vida calma e tranquila, pelo contrário, né, as adversidades servem de alimento. E que para o Baltasar Gracián, ele via, portanto, as adversidades, os lados, as provas da vida, as dificuldades de lidar com o ser humano e com a própria natureza da vida como um alimento de extrair dali sabedoria. Né? Portanto, o texto ele pode ter assim, um caráter, às vezes, um pouco moralista, né? Às vezes de buscar às vezes, um ensinamento muito moral, mas isso tem uma razão de ser. Como estávamos comentando antes, ele viveu num período de Idade Média. A última Idade Média que a Europa viveu. E quando falamos de Idade Média, o que, que nos vem à cabeça, à mente? É um obscurantismo, como? Alguém falou? Inquisição, vem muitas crenças, dogmas, né? E, portanto, a capacidade do livre pensamento estava restrito a dogmas, principalmente nesse período, por dogmas religiosos. E vem uma pessoa afrontar esse tipo de forma de pensar e atuar, forma de valores de vida. Né? Mas aí eu perguntaria, hoje em dia, nós temos, vivemos dogmas? E como? Pode não ser os mesmos dogmas que a humanidade viveu na última Idade Média da Europa, mas existem vários outros tipos de dogmas, ou seja, ensinamentos que ou cremos ou não cremos. Tem uma crônica que eu acho muito interessante do Luiz Fernando Veríssimo, conhecem? Humorista? Que é sobre o ovo. Já leram essa? Que é uma crônica engraçadíssima que ele fala assim, afinal de contas, o ovo faz bem ou faz mal? Porque em um momento ele é o demônio do colesterol, né? Só de olhar para o ovo você já fica, as taxas de colesterol já sobem. De repente é o alimento mais completo, não há limites, pode comer quantos ovos quiser. E ele fala, e aí, afinal de contas, faz bem ou faz mal? Porque se fizer bem, eu quero aí um ressarcimento pelo tanto de ovos, ele diz que adora ovo frito, tanto de ovo que eu deixei de comer, e fios de ovos e lá, 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 né? Ou seja, um dogma de que natureza? Científico. E quantos outros não temos? Quantos outros dogmas não limitam, por exemplo, o nosso conceito de felicidade, de realização do ser humano, de plenitude, de bondade? Então, de ver que nós também hoje vivemos os nossos dogmas e que, de fato, pensar por si próprio, encontrar sabedoria, encontrar um pouquinho de verdade autêntica é um exercício desafiador. Não é algo automático, requer um esforço, requer uma vontade, que por isso vale a pena conhecer a obra como essa de Gracián, que representa, portanto, um exemplo desse esforço de tirar a sabedoria da sua própria experiência, tirar de dentro e não retirar de fora. E aí vem um esclarecimento que eu acho que é interessante para refletirmos um pouco, é sobre o significado da palavra prudência, já que o título da obra é A Arte da Prudência. Prudência, às vezes, pode ser confundido com cautela, né, com medo. Falar, seja prudente, né, não arrisque. Mas prudência, se buscarmos um pouco na etimologia, ele tem um significado um pouco diferente, que vem do grego, essa palavra phronesis, que vem, portanto, de sabedoria prática. Ou seja, requer uma vivência e alguém que viu na vida, na prática, um ensinamento. Dizem que apenas os néscios, os tolos, choram quando as bibliotecas são queimadas. Aí eu me incluo aí nesse rol. Porque os sábios, os verdadeiramente sábios, sabem ler nas páginas da natureza. Agora, fica a pergunta: quantas vezes olhamos para a vida, olhamos para a natureza, olhamos para outro ser humano e tiramos dali uma compreensão profunda, vimos uma lei da natureza, tiramos uma conclusão, achamos uma solução para um problema de vida? Então, de ver como que é profunda essa questão de uma sabedoria prática, né? Requer uma humildade primeiro também, né? De aceitar que não sabe e se colocar aberto na vida para poder captar um pouco. E além disso, apesar de estarmos abertos, termos alguma predisposição de estarmos abertos à vida, há outro problema aí no meio, um impeditivo, que são os nossos sentidos, que são limitados, e os nossos desejos, que às vezes nublam a nossa visão. Sobre os sentidos, todos aqui são de Brasília? Ou não? Ou já foram à Torre de TV aqui em Brasília? Então, a primeira vez que a gente sobe ali na Torre de TV, tem aquela visão maravilhosa da cidade, e a gente olha lá para a esplanada, para a Praça dos Três Poderes, e diz: é ali pertinho, não é? Já que já estamos aqui na Torre de TV e a esplanada, a Praça dos Três Poderes é logo ali, vamos a pé? Né? Quem nunca fez isso, né? E aí é o momento de confirmar como os sentidos, no caso a visão, nos enganou, porque aquilo que aparentemente era perto, não era nada perto. E se foi num mês quente, como agora, setembro em Brasília, se estava sem protetor solar e garrafinha de água, deve ter sofrido um bocado. Sofreu porque os sentidos enganam, dão uma visão distorcida da realidade. De repente, se pegasse a quilometragem, a distância, utilizasse uma linguagem matemática, né, mais exata, melhor dizendo, talvez não se deixaria enganar. Agora, olha que interessante. Também, não apenas com a visão, mas com vários outros sentidos, nos deixamos enganar pelas aparências? Sabemos discernir, por exemplo, uma pessoa honesta de uma que não é honesta? E às vezes os nossos sentidos enganam. Por isso que prudência está muito ligada a uma capacidade de discernir. Discernir o que é verdadeiro do que é falso, discernir o real do irreal. E isso é uma virtude extremamente difícil. E por isso que prudência é sinônimo de sabedoria. Então, quando estivermos falando de prudência, leia-se sabedoria. Outro símbolo que representa também essa prudência, essa sabedoria, essa capacidade de discernir, é a ave Kalahamsa, que é um cisne aí da tradição hindu, e diz que ele tinha tanta sensibilidade, tanto discernimento, que ele era capaz de separar o leite da água. A parte sólida do leite, da parte líquida do leite. Ou seja, está tudo misturado ali, mas ele consegue entrar em contato com aquilo e discernir o que é um do que o outro. De ver como é uma capacidade que exige realmente sabedoria. E não é, nós não nascemos com essa capacidade. Não é um aplicativo que já vem instalado na gente. É necessário baixar, fazer um download e aprender a manuseá-lo. É. Então, a arte da prudência ou a arte da sabedoria. E de ver que vários outros filósofos, a exemplo de Epíteto, que escreveu também a sua Arte de Viver, fala, né, da conquista da sabedoria. É uma conquista, não é uma dádiva, algo que cai do céu. E uma outra reflexão interessante também sobre a prudência ou a sabedoria, que Platão, que é o filósofo grego, estudamos aqui no nosso curso de filosofia também, ele fala o seguinte, que numa cidade ideal, então ele vai falar isso lá no livro da República, onde ele descreve como que seria uma cidade totalmente justa, ideal e harmônica, ele vai dizer que numa cidade assim, justa e harmônica, deveriam existir quatro virtudes, né? A justiça, a prudência, a coragem e a, nossa, temperança. Obrigada. Salvou. Então, a prudência, diz que a prudência como sabedoria seria a virtude do governante. O governante, aquele que está no, aquele que, do qual depende toda a harmonia da cidade, E que se ele conseguisse canalizar essa sabedoria, essa prudência, primeiro dentro de si, conseguiria plasmar isso na cidade. Ele era o canalizador da prudência e da sabedoria. A gente vê que é uma virtude extremamente necessária para quem está numa posição, né, de comando, de governo, e nós também no comando e no governo de nós mesmos. Porque Platão vai dizer que a cidade nada mais é do que um reflexo do próprio ser humano. Então, de ver, temos sabedoria para tomar nossas próprias decisões? Se nós fôssemos governantes, né, e nós somos governantes da nossa própria cidade, nós temos essa virtude da sabedoria, da prudência? Então, vamos lá comentar algumas dessas frases do Baltazar Gracián, novamente frisando, né, não é uma interpretação final nem restritiva, apenas um exercício de reflexão em cima das reflexões do Baltazar. Então, uma primeira frase que foi selecionada fala aí sobre caráter e inteligência. Então, ele vai dizer, são os dois polos para exibir as qualidades de um homem, ou seja, caráter e inteligência. Um sem o outro é boa sorte pela metade. Não basta ser inteligente, é preciso ter predisposição de caráter. Ele está falando de um elemento muito importante para a filosofia, porque às vezes se compreende a filosofia como uma atividade meramente intelectual, acúmulo de informações. E às vezes quando falamos assim, faço um curso de filosofia, vou sobre uma palestra de filosofia, já vem às vezes um balãozinho assim, é difícil, palavras complicadas, leve um dicionário, não vou entender nada, serve para quê? Parece algo muito abstrato e fora de uma aplicação. Bem, a atividade intelectual faz parte da filosofia, é um elemento muito importante e essencial, é o combustível da atividade filosófica. Mas existe um outro, também tão essencial quanto a parte intelectual, que diz respeito à prática, à aplicação. E aí, para esse conhecimento, para esse ensinamento ser aplicado com coerência, é necessário que a pessoa que aplica tenha uma vida moral. Ou seja, tenha virtudes, tenha bondade, tenha amor à verdade, mais do que aos seus desejos pessoais. E quantas vezes vemos na história, e às vezes muito próximos a nós, exemplo de pessoas que tinham muito conhecimento, mas tinham pouca moral. Às vezes eram muito egoístas, não pensavam no bem do todo, pensavam mais no bem próprio, e causaram, por terem muito conhecimento, causaram grandes males à humanidade. Grandes catástrofes do ponto de vista, né, histórico, humanitário, econômico, porque detinham conhecimento, mas não tinham uma vida moral, não tinha bondade suficiente para que suas atitudes fossem coerentes com esse ensinamento. E essas frases, se eu assinar aqui umas três, falam disso, de que é necessário ter vida moral e também conhecimento. São dois elementos indispensáveis para uma vivência filosófica. Ele vai falar uma outra frase. Sabedoria e honestidade são a fonte do sucesso abundante. Um bom entendimento casado com má intenção sempre foi uma monstruosa violação. A intenção maligna é o veneno da perfeição e, apoiada pelo saber, corrompe com mais sutileza. Desafortunada a eminência que trabalha na maldade. Conhecimento sem bom senso é uma dupla loucura. Então veja, às vezes a maldade, está falando assim, a falta de um caráter, a falta de uma base moral, somada a um intelecto brilhante, às vezes até camufla um pouco essa falta de moralidade. E aí depois, só com as consequências, com a dor, é que vamos ver como não compensa conhecimento sem uma vida moral. Mais uma frase que tem essa tônica aí. O saber e o valor contribuem em conjunto para a grandeza. Essas duas qualidades, sendo imortais, tornam o homem imortal. A pessoa é tanto quanto sabe, e o sábio tudo pode. Um homem sem conhecimentos é um mundo às escuras. É necessário ter olhos e mãos, ou seja, juízo e fortaleza. Sem valor, a sabedoria é estéril. Então, ele, como sendo um intelectual, percebeu essa necessidade de também desenvolvimento de valores espirituais, do que ele chama aí como características imortais. Olha que interessante. O que ele está chamando de imortal, aquilo que resiste à morte, são os elementos de virtudes dos seres humanos. Uma reflexão que eu gosto de fazer é: quando lembramos dos nossos entes queridos que já se foram, que já morreram, como nos lembramos deles?
Com carinho.
Com saudade. Ensinamentos e valores. Podem ter cometido milhões de erros, porque todo ser humano comete. Mas o que resiste à morte são valores. Então ele está falando, esses dois elementos eternos, a sabedoria e valores, dão valor à vida humana. Os dois têm que caminhar juntos. Então acho que o Baltasar Gracián era um grande filósofo, ainda que não se denominasse assim, né? Existe essa natureza filosófica dentro do ser humano. Mais uma frase da Arte da Prudência, relacionada aí ao esforço e à capacidade. Não há excelência sem ambos. E se estão juntos, o resultado é ainda melhor. A mediocridade com esforço consegue mais que superioridade sem ele. Então está falando aqui, tem outras frases que vão estar também nesse mesmo sentido, de uma lei da vida, que é a lei do merecimento. Ou, traduzindo aí para a linguagem oriental, a lei do karma, que é a lei de causa e efeito. Segundo essa lei, tudo o que acontece na vida tem sua causa, é consequência de uma causa. Pode ser que nós ou alguém desconheça essas causas, e aí vem um sentimento de injustiça com a vida. Mas quando conhecemos as causas e percebemos que muitas vezes nós mesmos é que as causamos, que as fabricamos, percebemos que a vida é justa, que existe uma justiça na vida. E que, portanto, nada do que conquistamos, ou seja, quando olhamos para as nossas virtudes, elas não vieram por acaso, elas vieram com fruto de um esforço. São resultado de ações, de uma construção de virtudes. Olhem para suas virtudes e percebam os momentos em que você conscientemente colocou energia em construí-las. Porque elas não caem do céu, não são por acaso que elas existem, não são por acaso que expressamos as virtudes que temos. E por isso que ele vai dizer, se queremos, portanto, alcançar um grau de excelência humano, ficar na inação não vai adiantar. E por isso que ele diz, né, a mediocridade, se o medíocre se esforçar em superar a sua mediocridade, ele vai ter um resultado muito superior ao que tem muitos talentos, mas não faz o esforço, não gera as causas necessárias. É como duas pessoas que querem chegar, fazer uma viagem de carro. Uma tem um Fusca, um carro velho, e outra tem um carro, sei lá, uma Ferrari, muito potente. Quem vai chegar primeiro? Hã? Ou quem sabe, quem souber aonde quer chegar, né, e se preparar para isso, né? Se a pessoa tiver uma Ferrari, mas não sabe aonde quer chegar, não ligar o motor, ela pode ficar parada no mesmo lugar, mesmo tendo a Ferrari. Se a pessoa está lá de bicicleta, a pé ou com carro velho, mas sabe onde quer chegar e toma, faz a iniciativa, ela tem chance de chegar. Então, de ver que na vida não existe tanto assim sorte ou azar. Existe causa e consequência. E isso é... É duro, né? Mas é verdade, né? Às vezes, com os defeitos, quando olhamos para os nossos defeitos, isso vem com maior dureza, né? Mas quando olhamos para as nossas conquistas pessoais, isso também é verdadeiro, né? De ver que as nossas virtudes ou as conquistas pessoais que tivemos na vida, de uma forma geral, são fruto de um esforço. Merecemos, em algum grau, ou em todos os graus, viver esse tipo de experiência. Ele vai continuar nesse mesmo sentido. Estar no auge da perfeição. Não se nasce feito. Ah, essa frase já nos tiraria tanta angústia, né? Tantas vezes cobranças de perfeição que fazemos em relação a nós mesmos, porque nós não nascemos feitos. Cada dia vamos aperfeiçoando no pessoal e no profissional até chegar ao ponto mais alto, a plenitude de qualidades, a eminência. Isso se conhece no gosto refinado, na pureza da inteligência, na maturidade do julgamento, na retidão da vontade. Alguns nunca chegam a ser completos, sempre lhes falta alguma coisa. Outros demoram para chegar lá. O homem acabado, ou seja, completo, sábio em atos e palavras, é aceito, inclusive desejado, no seleto grupo de discretos. Ele se refere muito a esse grupo de discretos como se fosse assim, um grupo de pessoas sábias, prudentes, né? Então, não nascemos prontos. A vida é uma grande oportunidade de aprendizado e construção. Como eu gosto muito de música e aprecio muito o compositor Mozart, gosto muito de conhecer da vida dele, um fato me chama muito a atenção, porque o Mozart, desde criança, desde bebê, desde que nasceu praticamente, demonstrava a sua genialidade musical. E espantava todos com a maturidade, muito pequenininho, com 11, 12 anos, escreveu uma ópera. Imagina o que é isso, né? Então, genial, poderíamos dizer perfeito. Mesmo com toda essa genialidade, ele necessitou, ao longo da sua vida e da sua trajetória, ter aulas, buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento com os maiores mestres da música do seu tempo. E reconhecia, né, tinha uma verdadeira devoção com o Joseph Haydn, que foi um outro grande compositor, e que diz, é genial, é fabuloso, reconheceu grandes mestres como o Johann Sebastian Bach e seus filhos, com os quais ele teve contato, né? Por quê? Porque mesmo um gênio necessita de uma formação, não nasce completo. Até o Mozart necessitou ter aulas de música. O que dirá de nós, né? Eu tiro por mim que não tenho genialidade. Então é um processo de construção. Isso é muito importante para a filosofia. Porque o filósofo não é sábio. Ele não é completo. Ele não é perfeito. Muito pelo contrário. Ele é imperfeito. Ele é incompleto. Ele tem muita ignorância. E ao reconhecer isso, aí começa verdadeiramente a sua saga filosófica de buscar a sabedoria, por amor à sabedoria. Esse é o significado da palavra filósofo, filosofia. E por isso que, talvez por isso, Sócrates foi chamado lá pelo oráculo de Delfos, o homem mais sábio da Grécia, porque ele era o único que pelo menos reconhecia que nada sabia. Enquanto vários outros que ele perguntava pelas ruas de Atenas tinham a pretensão de saber. Então, por ele reconhecer que não sabia e ir atrás de saber, era considerado pelo oráculo o homem mais sábio da Grécia. Então, achei muito pertinente essa frase que nos dá o nosso verdadeiro lugar. Somos incompletos e estamos buscando o nosso aperfeiçoamento. O filósofo não é um sábio, é uma pessoa que busca aperfeiçoamento. A arte da sorte. A boa sorte tem suas regras. Nem tudo é acaso para o sábio. O esforço pode ajudar a sorte. Alguns se contentam em colocar-se com toda a confiança às portas da sorte e esperar que ela faça algo. Outros, com mais tino, entram por essas portas e fazem uso de uma razoável audácia que, junto com sua virtude e coragem, pode atingir a boa sorte e obter seus benefícios. Não há, porém, outro caminho a não ser o da virtude e da prudência, porque não há boa ou má sorte, mas apenas prudência ou imprudência. Então aqui ele foi categórico, né? Não tem sorte nem azar. E quem ficar esperando a sabedoria cair do céu, sentadinho lá vai ficar, com o mesmo, seu mesmo grau de ignorância, né? Então reflete muito disso que comentamos aí, do karma, da lei de causa e efeito, e de que a vida é justa e que possuímos, portanto, o grau de sabedoria que merecemos ter, porque foi o que conseguimos conquistar. Relacione-se com quem tenha o que lhe ensinar. O trato amigável deve ser uma escola de erudição e a conversa um ensinamento culto. Deve-se fazer com que os seus amigos sejam também seus mestres, combinando o útil da aprendizagem com o gostoso da conversa. Deve-se alternar o prazer com a instrução. Os aplausos gratificam aqueles que falam e os que ouvem são recompensados com o ensinamento. Normalmente, a própria convivência nos leva a conversar com outras pessoas e assim enobrecemos. Existem senhores com reputação de prudentes que são oráculos de grandeza por seu exemplo e modo de agir. Além disso, o grupo de seus acompanhantes é uma refinada academia de sensatez, tato e engenho. Quando eu li essa frase, lembrei de Cícero, quando ele fala da amizade. Ele diz o seguinte: como que você pode distinguir um amigo de um comparsa? Vai dizer, um comparsa é um bajulador, aquele que quer a sua presença, né, apenas para extrair vantagens para si, para se beneficiar de algum modo das suas virtudes, qualidades ou habilidades, né, e faz dos seus vícios valores. Não é uma pessoa que, ao estar na sua presença, quer que você se torne um ser humano melhor. O verdadeiro amigo é aquele que, quando está na sua presença, ou por desfrutar da sua amizade, ainda que não seja na presença física, deseja sinceramente que o seu amigo se torne uma pessoa melhor. E que, por isso, não lhe esconde os defeitos, né, e faz de tudo para que sua alma, a sua parte espiritual, as suas virtudes cresçam. E aí um ponto importantíssimo para a vida humana em geral, né, a convivência. E o que, que seria a convivência, né? Vida com vida. Que elemento de vida aí tantos filósofos ressaltam como essencial? Virtudes. Ou seja, que a presença um do outro faça com que as virtudes cresçam. Aproveite os momentos de convivência para que o melhor do ser humano venha à tona. Então me fez lembrar nessa frase um conceito de amizade filosófica. Tão necessária, né? Que a amizade seja não apenas para desfrutar dos prazeres sensíveis da vida, mas também dos prazeres intelectuais, dos prazeres da alma, né? Para que faça crescer a alma. Não começar com muita expectativa. Eu achei essa frase aqui extremamente útil. E aí estamos falando de um texto aí de 1600 e pouquinho, né? Quantos séculos de distância. E ele vai dizer, o Baltazar Gracian vai dizer, não começar com muita expectativa. É comum ver que tudo aquilo que recebe muitos elogios antes de acontecer, não alcançará depois o sucesso esperado. O real nunca pode alcançar o imaginado, porque imaginar a perfeição é fácil, mas atingi-la é muito difícil. O casamento da imaginação com o desejo sempre concebe as coisas muito melhores do que elas são. A excelência, por maior que seja, não é suficiente para satisfazer a ideia inicial. Por isso, ao criar uma expectativa exorbitante, causa-se mais decepção que admiração. Ele está falando aqui de um hábito que eu acredito que, não aqui, né, mas ali na outra sala vizinha, muitas pessoas têm, que é a fantasia. Fantasiar. Né, que é diferente de imaginar. Né? Vamos imaginar que a nossa mente... Imaginar, né? Vamos pensar que a nossa mente, ela, na sua atividade, ela pode ser conduzida pela vontade, ou pode ser conduzida pelos desejos. Quando ela é conduzida pelos desejos, é aquela famosa divagação, evasão da realidade. É quando vem aquela voz lá no fundo da nossa cabeça, né? Se acontecesse tal coisa, eu seria tão feliz. Se eu fosse para tal lugar, se tal circunstância acontecesse, nossa, maravilhoso. E assim as horas vão passando e a nossa fantasia, né, preenchendo nossa mente de suposições. Se, quando, né? E qual é o perigo da fantasia, além de nos tirar da realidade? Ela é muito frustrante, porque ela tira nossa capacidade de ação. Ao invés de corrermos para a vida para realizar, temos uma breve satisfação em fantasiar e depois, ao acordarmos, nos deparamos lá com um vazio frustrante. E por isso é essencial desenvolver uma capacidade de imaginação que nos propulsiona, nos coloca em ação com objetivos reais, concretos, razoáveis, que podemos ir alcançando paulatinamente, tendo uma dose de realização. Por isso, quando ele fala aqui desse excesso de expectativa, por que esse excesso de expectativa? Porque deixamos que os desejos conduzam a nossa mente. E aí vem a fantasia. Se for espetacular, e às vezes não é espetacular, às vezes o melhor que pode acontecer é o melhor possível e não espetacular. Então, às vezes, deixamos de nos contentar com resultados muito positivos, com coisas muito benéficas da vida, porque a nossa fantasia nos conduz a graus de expectativas que não são plausíveis, que não são possíveis de serem realizados. Isso leva a uma frustração de vida incrível, um vazio existencial. E não é culpa da vida. Aliás, não é culpa de nada, né? A culpa é extremamente antifilosófica, vamos dizer assim. É responsabilidade do que fazemos com a nossa mente, de deixarmos ela divagar ao sabor dos nossos desejos. Então, fica aí uma dica filosófica, né? Aprendermos a reconhecer os nossos pensamentos, dar nome aos nossos pensamentos e conseguir reconhecer, discernir. Aqui são os meus desejos que estão fazendo com que a minha ação vá ficando cada vez mais diluída, mais enfraquecida e que vai me levar a uma frustração. Ou isso é uma imaginação que está me dando um poder de ação, de planejamento e de concretização. E aí podemos escolher para que lado vamos direcionar nossa energia de vida. Outra frase, não ter defeitos. É nosso destino ter imperfeições. Poucas são as pessoas que não têm uma falha moral ou um defeito natural. Apesar de ser fácil curar-se, os homens deixam-se dominar pelos defeitos. A prudência sente um enorme pesar quando observa um talento sublime com um defeito mínimo. Basta uma nuvem para eclipsar o sol. Então aqui ele traz novamente uma reflexão importantíssima para também termos paz interior, é saber de que todo ser humano, aliás, que tudo na vida é dual. Tem virtudes e defeitos, tem luz e tem sombra. Aqui no curso de filosofia nós estudamos um clássico da tradição hindu, que é o Bhagavad Gita, que vai falar de uma forma simbólica dessa guerra interior do ser humano, de dois exércitos, como é representado neste antigo livro, exércitos de virtudes e de defeitos, que é uma das formas de se interpretar, não é a única, né? Mas que fala que todo ser humano vive dentro de si esse combate. E, portanto, ao olharmos para uma pessoa e constatar nela defeitos, nós estamos vendo ali apenas uma parte da pessoa. Porque assim como dentro de nós existe também uma luta com muita angústia, com muita dor e também com muito heroísmo, também a pessoa que está ao nosso lado, à nossa frente, vive essa batalha, vive esse Bhagavad Gita, esse mito. Todo ser humano possui defeitos. Então seria uma fantasia achar que um ser humano sobre a Terra é totalmente perfeito. Sempre vai existir uma dose de imperfeição. Há algumas semanas comentávamos sobre um livro de um vizir egípcio, Ptahotep, e aí eu comentava de um elemento dentro das pirâmides que, não sei se em todas, mas em algumas, se deixava, após a construção, se deixava inacabado para que o homem, ser humano, lembrasse, ao entrar num monumento tão perfeito como a pirâmide, que resiste tanto ao tempo, lembrasse de que a perfeição não é fruto desta terra, como diz aí outra frase bastante conhecida. Que o que está sobre a terra tem uma sombra, um reflexo de uma ideia. Portanto, é imperfeito por natureza. Então, aceitar essa nossa condição para termos um pouco de paz também, né? Olha que interessante. Ele vai falar de conhecer sua melhor qualidade. Todas as vezes, ou quase todas as vezes, não ser tão radical assim, quando pedimos para alguém relatar suas qualidades, o que acontece? Ai, mas será que eu tenho qualidade? Se fosse para relatar defeitos, ah, nossa, me dá uma resma de papel, porque eu tenho tantos defeitos. Mas qualidade, às vezes nos dá vergonha de constatar as nossas qualidades. E é algo natural, todo ser humano tem qualidades, e seria algo muito nobre e justo reconhecermos as qualidades que temos, e útil também, que é o que ele vai dizer. Deve-se cultivar a mais relevante e aperfeiçoar as outras. Todos podem triunfar se conhecesse seu maior talento. Identifique sua principal qualidade e dobre seu uso. Em uns, domina o discernimento, em outros, a coragem. A maioria violenta sua capacidade e, por isso, não se destaca em nada. O que é exaltado rapidamente pela paixão será mais tarde desenganado pelo tempo. Ele vê da necessidade de reconhecermos as nossas virtudes, porque elas serão ferramentas úteis, né? Uma pessoa que, de repente, não tem um corpo forte pode compensar essa aparente debilidade, né, com inteligência, com perspicácia, né, e de identificarmos que cada virtude tem o seu papel. Cabe a gente descobrir qual é a nossa, e que certamente temos. Então, sem complexo de inferioridade, podemos hoje à noite, no nosso exercício filosófico, anotar lá quais são as nossas virtudes e como elas podem ser úteis no meu cotidiano. Porque certamente a nossa virtude, ela vai ser útil nas situações que a vida nos apresenta. Outra frase: não ser vulgar em nada, principalmente no gosto. Que grande sábio aquele que não gosta das coisas que agradam a muitos. O aplauso popular em profusão não satisfaz os discretos, é discreto como sábios, né? Alguns são como camaleões de popularidade, pois seu prazer não está nas suavíssimas brisas, mas na respiração da multidão. Não seja vulgar no entendimento, nem aprecie os milagres da plebe, porque os ignorantes ficam impressionados com qualquer coisa. A multidão admira a tolice comum e rejeita o sábio conselho. Na semana passada nós fizemos aí uma reflexão sobre a vaidade, né? E um dos elementos que está aí nesse vício da vaidade é a dependência que o vaidoso, claro, ninguém aqui, né? Mas o pessoal da outra sala que tem muita vaidade, depende muito de um reconhecimento externo, ou seja, deposita a sua segurança, a sua estabilidade, a sua segurança de vida em um elemento externo. Sempre está dependente, escravo de uma aprovação de dentro para fora. Ele fala, um sábio não deveria ter esse tipo de dependência, que ele vai dizer que é próprio do vulgo, ou seja, de quem ainda não desenvolveu um pouco de sabedoria. E é interessante isso, porque quando nós vamos lá em Plotino, ele vai dizer o seguinte, que aquilo que é real no ser humano, ou seja, aquilo que é eterno, que ele vai chamar de unidade, é um ponto interno, é uma realidade imortal, atemporal, eterna, que se encontra dentro do ser humano, ou seja, na essência da vida, não apenas no ser humano, mas em tudo que vive, como uma essência, e é um ponto silencioso de estabilidade. Que ao mesmo tempo que ele é silencioso e estável, ele é a fonte de toda a vida, a fonte de sabedoria, a fonte das nossas melhores virtudes e qualidades. Ao nos sintonizarmos com esse ponto de unidade, podemos expressar o melhor de nós. Aí fica a pergunta, né? Do que depende nos sintonizarmos com este ponto silencioso de unidade? Que silêncio! Não depende de nada, depende de nós, da nossa vontade de querermos estar em sintonia com esse ponto. Não depende de alguém reconhecer, dizer parabéns, você está na unidade. Né? Pelo contrário, pode passarmos despercebidos que estaremos em paz, em contato com o melhor de nós. Então, de ver que esse sentimento de plenitude, de realização, de sabedoria, é um estado de alma e que não depende de aprovação externa. É por isso que às vezes se pergunta, né, o que se pode ganhar com a filosofia? Muitíssimo! Não vão ser os mesmos ganhos sociais, de projeção, de fama, mas é um ganho enorme de uma possibilidade de estar em contato consigo mesmo, de expressar o seu melhor, porque a filosofia nada mais é do que esse caminho de construção, né, desse caminho do ser humano, da vida consigo mesmo, expressar o seu melhor. e que, portanto, nesse caminho de construção, há uma paulatina identificação com tudo que diz respeito à natureza humana, com tudo que é nobre, com tudo que é justo, com tudo que é fraterno, né? Uma paulatina identificação. Por isso que o caminho da sabedoria é avesso a esse caminho que ele vai chamar aqui das massas, do aplauso, né? De depender do aplauso. Pelo contrário, de depender cada vez menos. Então, aí é um termômetro para verificarmos se estamos conquistando na nossa vida um grau de sabedoria. Se a nossa felicidade, a nossa realização, o nosso centro depende da aprovação do outro, do que o outro vai achar do aplauso, e talvez não estejamos assim conquistando tanta sabedoria. Estamos muito dependentes, estamos frágeis. Dependente de uma aprovação, dependente que o nosso desejo pessoal agrade o outro. Sempre é um pouco frustrante também, né? Porque se o outro não aplaudir, vou ficar insatisfeita. E por outro lado, quanto mais esta estabilidade interna vamos adquirindo, vamos conquistando, é um sinal de sabedoria. Porque no final das contas é isso que vai permanecer. Isso me faz se lembrar, essa frase me fez se lembrar também um outro compositor, outro gênio, que foi o Johann Sebastian Bach, músico do barroco alemão. Diz que quando Bach começou a escrever seus oratórios, que são peças religiosas, né, como uma espécie de missa, parecido com uma missa, né, oratórios, diz que o estilo foi um pouco inovador para a época, não agradou de imediato o público. E alguns perguntaram para ele, né, tem alguns relatos, e ele fala assim, não me interessa se o público vai aplaudir ou não. O meu critério de uma música boa, do melhor trabalho que eu posso fazer, não depende do aplauso ou da ausência de aplauso do público. Eu tenho plena convicção de que essa é uma música boa. E aí estava falando aí da Paixão segundo São Mateus e de outros oratórios simplesmente lindíssimos, verdadeiras catedrais sonoras. Então, para ele, naquele momento, ele não teve aplauso, mas ele tinha a convicção e a paz interior de aquilo que ele estava fazendo era o melhor. Então, veja, algo que nos dá paz, segurança interior. Cuidado com a antipatia. Muitas vezes odiamos alguém gratuitamente, antes mesmo de conhecer suas supostas qualidades. Às vezes, esta aversão se volta contra os homens eminentes. A sabedoria deve corrigi-la, pois não há pior descrédito que odiar as melhores pessoas. Assim como ter simpatia pelos heróis, é uma vergonha tratá-los com antipatia. Então, está falando de uma situação muito comum, que é julgar as situações baseadas apenas num ponto de vista próprio. Ou seja, em outras palavras, subjetividade. Vejo, todo mundo vê o mundo com subjetividade, né? Porque temos os nossos conjuntos de valores, de crenças que fomos adquirindo ao longo da vida, e é natural, ao olharmos para a vida, interpretar a vida a partir dessa lente, né? Desses óculos de valores que temos. Mas a nossa visão nem sempre, ou muitas vezes, não vai ser a visão completa da verdade. Por isso que é muito interessante um exercício filosófico, é o estudo comparativo de ciências, religiões, filosofias, artes, porque o modo de ver de outra civilização, de outra pessoa, enriquece a minha, quebra meus preconceitos, quebra, às vezes, paradigmas que não eram tão reais assim, que às vezes nem existiam. E, portanto, o excesso de subjetividade faz com que tenhamos uma visão limitada da vida, às vezes equivocada. E olha que interessante, quando julgamos uma pessoa, quando temos essa antipatia, não sei se já com certeza deve ter acontecido com vocês, temos determinada antipatia com uma pessoa e depois temos a oportunidade de conhecer a história dela. A gente diz, agora eu compreendo por que essa pessoa agiu assim. O que que traz para nós? Paz, a gente passa a gostar da pessoa automaticamente, porque esse conhecimento sobre a vida, sobre a história da pessoa, quebrou um preconceito, uma subjetividade que se tinha a respeito dela. Um erro, né? Um preconceito que se tinha, né? E, portanto, a subjetividade O excesso de subjetividade nos impede muito de conquistar a sabedoria, de ver as coisas como elas realmente são. Tem uma frase do Epíteto, que é um filósofo da escola do estoicismo romano também. Por sinal, né, vamos fazer mais séries sobre o estoicismo, né, Lu? Em breve. Que ele fala o seguinte, vem do Epíteto lá da Arte de Viver, que são compilações de falas do Epíteto, perdão. Ele diz assim, se uma pessoa toma banho em 2 minutos, não diga que ela se lava mal. Diga que ela toma banho em 2 minutos. Quer dizer, as conclusões que nós vamos tirar são conclusões subjetivas que dizem respeito aos valores e experiências que nós tivemos. Mas não podemos tomar essa subjetividade como um valor universal, sob pena de impedir aí ter uma visão parcial e equivocada da vida. Então eu achei essa frase também bastante pertinente, porque em muitas situações é comum se julgar a partir apenas do próprio ponto de vista, sem considerar o dos demais. O homem de valores profundos. Como os brilhos interiores e profundos do diamante, o interior do homem sempre deve valer o dobro do seu exterior. Há pessoas que são pura fachada, como casa sem acabar, porque faltou dinheiro. Tem a entrada de palácio e os aposentos de casebre. Não há onde descansar ou tudo é descanso, porque depois dos cumprimentos se acaba a conversa. Podem impressionar com as saudações iniciais, mas imediatamente se convertem em silenciários. Pois onde não há uma contínua corrente de inteligência, as palavras se esgotam. Enganam facilmente outros que também só têm aparência, mas não há astúcia. Esta olha o interior e o encontra vazio. Então está falando aí da importância de desenvolvimento de uma vida interior, de conquista desses atributos, de virtudes, de uma sadia curiosidade pela vida, de um sadio interesse pelo outro, que isso que torna a vida rica, interessante e que possibilita ampliar a nossa visão, conquista de sabedoria. Então, falando aí de que necessário o desenvolvimento de vida interior. E o que seria vida interior, em curtas palavras? Desenvolvimento de sentimentos nobres, altruístas e pensamentos elevados, ideias puras. Então, essencial para uma boa convivência e evolução do aspecto humano. Ele vai dizer também, nunca perder a compostura. A principal finalidade da prudência, ou seja, da sabedoria, é nunca perder a compostura. Assim se comporta o homem verdadeiro, de coração perfeito, porque é difícil abalar um espírito elevado. As paixões são os humores do espírito. Qualquer excesso prejudica a prudência. E se o mal sai da boca, a reputação ficará em perigo. Cada pessoa deve ser tão dona de si mesma que nem a prosperidade, nem a adversidade possa ser criticada por haver perdido a compostura. Assim será admirada como superior. Então, falando de um elemento também muito importante na prática filosófica, que é o conceito de consciência. Consciência que um dos significados pode ser dito como a possessão de si mesmo, o domínio de si mesmo. Ou seja, uma pessoa consciente é capaz de reconhecer-se e optar em diversas situações da vida qual é a melhor atitude. Porque nem uma alegria, vamos dizer assim, nem a exaltação, um júbilo imenso, um enorme prazer o tiraria do centro. Nem uma terrível dor também o tiraria do centro. Nem o extremo prazer, nem a extrema dor o tiraria do centro. Tem uma frase de um filósofo moderno chamado Sirihan, lendiano, que ele fala mais ou menos isso, né, de que ele anda serenamente pelo caminho da vida. Se sopra uma brisa suave, ele se deleita com essa brisa suave. Se queima um sol, um calor causticante, ele sofre com o calor. Mas nem a brisa, nem o calor o tiram do caminho, o tiram do centro. O que é isso? Um ser humano que está consciente de si mesmo e não se deixa abalar nem pelas aparentes vitórias, nem pelas aparentes derrotas da vida. outro livro, outra obra que vai falar também desse centro, dessa consciência, desse domínio de si mesmo, como sinônimo de sabedoria, é A Voz do Silêncio, da tradição tibetana, que Helena Blavatsky trouxe para o Ocidente. Então, vai falar, né, de que esse silêncio interior, que é um sinônimo, traduzindo em boas palavras, de sabedoria, ele não se deixa abalar, né, pelo rugido dos elefantes furiosos, nem pelo barulhinho dos pirilampos prateados, ou seja, nem pela fúria, pela ira, pelas paixões, nem por aquela vaidade, né, que dos pirilampos, né, aquele barulhinho sutil das vitórias, do se sentir-se importante. Nenhum, nem outro o tira do centro. É um ser humano que não se deixa, vamos dizer assim, corromper por essas vicissitudes da vida. É capaz de encontrar um centro, que é um espaço interno e superior, né? Que não está pendente aí das circunstâncias da vida. Nunca entregar-se ao mau humor, falando de outro elemento filosófico importantíssimo, que é o domínio das suas próprias emoções. O grande homem nunca se sujeita às variações de ânimo. Nossa, esse nunca foi forte, né? Ele estava contundente nesse dia. O grande homem nunca se sujeita às variações de ânimo. Uma boa lição de prudência é refletir sobre si mesmo e conhecer sua verdadeira disposição para prevenir-se. Às vezes é preciso considerar o outro extremo para encontrar o equilíbrio entre a natureza e a arte. Conhecer-se é o primeiro passo para corrigir-se. Existem monstros de impertinência em nosso humor e os afetos variam segundo eles. Eternamente arrastados por esse desequilíbrio vulgar, comportam-se de forma contraditória. Esses excessos não só corrompem a vontade, mas prejudicam o julgamento e a compreensão. Então, está falando aqui da dimensão psicológica do ser humano. E a dimensão, nosso mundo astral, nossa dimensão psicológica, ou seja, o mundo das nossas emoções, tem como característica ser muito variado e muito flutuante. Ou não, ou todos nós aqui passamos o dia com um estado de humor assim constante. Ou precisamos lá, depois com esse calor, né, tomar um cafezinho para ver se anima. Às vezes ficamos mais calados, necessitamos exercitar um pouco, externarmos um pouco mais. Ou às vezes ficamos exaltados demais, necessitamos nos acalmar. Enfim, a expressão das nossas emoções é inconstante. E quando ela perde o controle, é um gasto de energia imenso. E ele vai falar de esse elemento aí do mau humor, né? Que é outro sugador de energia. Tira muita energia e prejudica também a convivência. Então, conhece-te a ti mesmo, né? Aprenda a dominar suas emoções, imprimir a vontade, saber escolher que tipo de emoções quer ter em determinadas situações. É um sinal de sabedoria, saber dominar suas emoções. Não reprimir, dominá-las. Chegando ao final, ter ações dignas de um rei. Cada um deve ter um comportamento digno de rei dentro dos limites bem considerados de sua condição, ações elevadas e altos pensamentos. É preciso se parecer em méritos com o rei, porque a verdadeira soberania está na virtude. Quem segue esse modelo não precisa invejar a grandeza dos outros. É importante que as pessoas em posição de liderança busquem assimilar algo da verdadeira superioridade. É melhor compartilhar as qualidades da majestade do que as cerimônias da vaidade. Deve-se desejar o verdadeiramente substancial em vez da grandiosidade oca. Então ele está falando aqui de uma realeza, mas como um estado de nobreza do ser humano. Seria majestade aquele que é nobre, aquele que é íntegro. Então, deseja ter uma postura de rei, de realeza, de nobreza, mais do que atender aos seus desejos. Isso seria uma fonte de felicidade. Saber esquecer. Às vezes a gente pensa que memória serve só para lembrar, né? A gente está falando aqui que uma memória bem treinada nos ajuda a esquecer também. É mais sorte que sabedoria. As coisas que deveríamos esquecer são as que lembramos com mais facilidade. Será que era só ele? Aquele dia, né? Lembra aquele dia? A memória é descortês, falta quando é mais necessária, e tola, vem quando não convém. Detém-se no que faz sofrer e descuida daquilo que gosta. Às vezes, o remédio de uma desgraça é esquecê-la, mas esquece o remédio. É preciso, portanto, acostumar a memória a melhores hábitos, porque ela sozinha proporciona o céu ou o inferno. Disto estão excluídos os satisfeitos consigo mesmos, são felizes na sua simplicidade. Então, falando aí de uma capacidade de esquecer aquilo que é prejudicial. E quando não esquecemos, o que que vira? Rancor, ódio, vingança. E isso no campo mental e emocional, fora doenças decorrentes disso. Então, todo rancor é fruto de um defeito da nossa memória. Não deletamos aquilo que faz mal. Imagine que tudo aquilo que lembramos, que vem à nossa mente, se tudo que lembramos, tudo que se passa na nossa mente fossem alimentos. Será que teríamos uma boa nutrição ou teríamos uma indigestão com determinadas formas mentais que se passam? Então, às vezes, aprender a esquecer também é uma forma de sabedoria. E, por fim, como que seria a vida do sábio? O sábio se basta a si mesmo. Um sábio era autossuficiente. Levando-se a si mesmo, levava tudo. Se é verdade que um amigo vale tanto quanto o universo inteiro, seja amigo de si mesmo e poderá viver na absoluta solidão. Quem poderá fazer falta se não há nem melhor opinião, nem melhor gosto que o seu? Assim, dependerá apenas de si mesmo, e é a maior felicidade assemelhar-se ao Ser Supremo. Aquele que é capaz de viver sozinho não tem nada de estúpido, mas muito de sábio e quase tudo de divino. Então, veja, ele não está falando aqui de um isolamento. Né? É diferente a solidão de um isolamento. Né? Um isolamento é uma aversão à convivência. Né? E às vezes até uma aversão, uma dificuldade de entrar em contato consigo. Ele está falando justamente o oposto, de que o sábio é aquele que, por estar em contato consigo mesmo, tem plenitude, e ainda que ele estivesse sozinho, ele estaria pleno e feliz. Ele não depende dos outros. Agora, quem não gostaria de estar próximo a uma pessoa assim, que está sempre pleno, que está sempre no domínio de si, expressando os melhores sentimentos, expressando os melhores pensamentos? É uma pessoa de convivência desejável. Quem, como diria, acho que foi o Confúcio, né? Quem não quer estar na presença dos bons? É a presença magnética, né? E que basta a si mesmo, não depende de nada. E por isso que muitos filósofos falam que a conquista da sabedoria é uma arte de viver, é a fonte de felicidade, porque realmente é algo que não nos pode tirar. Ele faz referência, o Baltazar Gracián, desse início aí da frase, de uma obra de Sêneca, que nós vamos, não essa, né, nós vamos comentar uma outra obra de Sêneca na próxima semana, mas ele se inspirou esse início de frase num trecho lá de Cartas a Lucílio, que um episódio lá no qual um personagem, a casa de determinada pessoa sofre um incêndio, ele perde toda a família, perde todos os bens, e alguém pergunta, né, se ele sofreu algum dano. E aí diz que essa pessoa responde o seguinte, né, que todos os meus bens vão comigo. Nenhum incêndio, nem a morte pode me tirar aquilo que realmente possuo. E vê que a filosofia é, portanto, essa ferramenta que nos proporciona, nos dá a oportunidade de encontrar aquilo que verdadeiramente nos pertence. E que se realmente encontramos, vamos ter esse sentimento de plenitude. De que nada pode nos tirar, nenhuma circunstância da vida poderia abalar. Isso seria uma vivência, uma vida interior, um encontro com a sabedoria. Bem, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, um pouquinho das reflexões desse grande escritor espanhol, Baltazar Gracián. E fica o convite para cada um, já que a filosofia é prática, é um exercício, ao chegar em casa, tirar também as suas próprias conclusões. O que aprendi no dia de hoje? O que eu poderia transmitir para as futuras gerações que essa experiência de vida me proporcionou?